Voltando com o especial Show Rural desta segunda-feira, você que nos acompanha em todo o oeste do Paraná, muito obrigado. E você que nos acompanha também pelas plataformas digitais em outras regiões do Paraná, do Brasil, do mundo. Lembrando que você, ouvinte, pode interagir conosco, pode mandar a sua pergunta. Tem uma dúvida? Pode mandar para cá no WhatsApp 991-37-7533. Nós estamos tendo a satisfação de receber, neste momento aqui nos estúdios da CBN, o estúdio móvel da CBN, o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara. Secretário, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Boa tarde.
Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde, ouvintes. É um prazer sempre falar com vocês, numa boa comunicação que vocês fazem para fazer chegar a mensagem de forma correta ao nosso público ouvinte.
Muitas reuniões ao longo do dia de hoje?
Rapaz, eu cheguei aqui, não parei um minuto. Claro que hoje foi mais o primeiro dia, a primeira manhã, a primeira tarde, muita ansiedade também dos veículos para conversar um pouco com a gente, entender reuniões já importantes, havidas, com, por exemplo, com as Embrapas, né? Embrapa Soja, Embrapa Trigo, Embrapa Suínos e Aves e Embrapa Floresta. Quatro Embrapas reunidas conosco agora à tarde, discutindo aí parcerias importantes para a gente potencializar a pesquisa, entregar mais para os agricultores e tal. Então, um papo legal, o dia está sendo cheio. E amanhã, e quarta-feira e quinta-feira, pior ainda, assim, intensos, né? Reuniões diversas, inclusive aqui ao lado do estúdio CBN, dentro do BRDE, o governo, através do banco, liberando créditos para cooperativas, para empresas, para o município de Cascavel investir em mobilidade, ônibus elétrico, etc. Sim, promete, o show promete, nós temos aqui dezenas de atividades, só se esconder para não participar.
E daqui a pouco, inclusive, nós vamos trazer os números deste primeiro dia, o balanço, a presença de público, número de visitantes. Secretário, é um novo governo que se inicia, o governo Ratinho Júnior. A gente falava, inclusive, com o governador Ratinho Júnior no final do ano passado sobre o balanço bastante positivo, inclusive as ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura. Para essa nova gestão, o que a gente pode falar? Quais são as metas que precisam ser atingidas?
Concretamente, sustentar a expansão qualificada do agro. O agro é o nosso. O agro aqui não é palavrão quem nos ouve. O agro é da folha do tempero ou do chazinho, a grande cultura que é a soja, que ocupa 29% do território do estado do Paraná. Então, o agro é a nossa força, a nossa fonte de oportunidade, o nosso dinamismo econômico, nossa presença no mundo. 80% do que eu exporto do Paraná vem da roça, da terra, da coisas que são geradas no dia a dia na agricultura e na pecuária. Portanto, força isso. E nós, Roberto, estamos tratando esse tema com muita responsabilidade sempre, porque a razão da nossa existência é o agricultor, é a nossa agroindústria. E os temas, assim, eles estão envelopados em 5 ou 6 palavras. A primeira delas é segurança hídrica, água, água, água. Produzir, guardar e usar água de forma racional é o desafio, inclusive água de reuso é o nosso desafio. Então, tudo isso será muito focado e vem aí, possivelmente, já no primeiro semestre desse ano, um programa assim amplo de apoio à irrigação, o uso da água na agricultura do estado do Paraná. Segundo, segurança energética. A gente tem na energia como um insumo cada vez mais relevante e caro para produzir. Pensa no suíno, no frango, no leite, no peixe, no tabaco, etc. Então, uso muito intenso de energia. E então, nós vamos continuar trifaseando, levando rede trifásica até atingir os 25 mil quilômetros que nós programamos, mas possivelmente ampliando a meta para mais 10 mil quilômetros e aí entrando mais de sol ainda na geração de energia no sítio. Energia por placa solar, fotovoltaica, que já está um grande número, vai crescer, e também a geração de energia a partir da biomassa, biogás. Biogás, temos aí dejetos aos montes, produzimos biomassa o ano inteiro aqui no estado e estamos usando pouco e precisa usar muito dejetos para produzir biogás. E a partir do biogás, qualquer coisa, né? Energia elétrica, energia térmica, biometano, que equivale ao gás natural, ou, já pensando muito seriamente na parceria com a Alemanha, hidrogênio verde. Terceira é a tecnologia, segurança tecnológica. Tudo que vem para facilitar a vida, para manejar mais e melhor solo, água, praga, doença, agricultura de precisão refinada, fazer mais e melhor com menos, sempre é um desafio. Então nós temos aí força para os bioinsumos, força para a nova genética, força para processos digitais, força para mais automação, para reduzir trabalho penoso, etc. Quarta é a segurança sanitária, tão importante, tão fundamental para as pretensões do Paraná de vender sua produção para o mundo, e não só para isso, mas para ter biossegurança interna. Então, segurança sanitária é um tema altamente relevante. E a quinta é a preocupação que nós todos temos, devemos ter, com a parcela mais vulnerável da nossa população, que tem dificuldade em comer. Então, é uma aproximação da agricultura familiar com as entidades que se ocupam de tratar de vulneráveis, né? Asilo, orfanato, hospital público, hospital filantrópico, CRAS, CREAS, POP, Casalar, Casa de Passagem, restaurante popular, cozinha comunitária, todo um conjunto de entidades ou entes da nossa sociedade que se dedicam a tratar. Então, isso é importante. E uma última segurança que a gente quer e precisamos para dar mais transparência às informações é segurança exatamente da informação, ou seja, qualificar ao longo das cadeias de interesse. E quando fala cadeia aqui, o Paraná não está metido só uma ou duas, não. O Brasil, o Paraná, eles são importantes em cerca de 40 cadeias dos alimentos e das fibras do mundo. E, portanto, quanto mais transparente for a informação de quem está ganhando, quem está perdendo, qual é o custo, qual é o preço justo, qual é o tamanho da oferta, quantos emprega, que movimento econômico gera, tudo isso contribui para a gente ter um posicionamento mais correto do preço para quem tem que receber um preço justo. Então, nós tratamos disso. Claro, aí força para a pequena cooperação, as cooperativas pequenas que nós temos aí, mais de 180, os programas institucionais de comprar alimentos e distribuir, os programas, enfim, de toda a ordem de levar, fomentar, por exemplo, que eu já disse aqui, a irrigação. Nós temos assim, um conjunto de deveres, vou chamar assim, em português claro, que a gente precisa entregar mais para a sociedade para que esse agro nosso seja dê resultado. Dê resultado. Ele tem que produzir mais, mais saca, mais quilo, encurtar o tempo, etc. E mas que ele traga resultado econômico para as famílias, mas que ele seja sustentável. Não é de qualquer jeito mais, porque de qualquer jeito está fora de mercado e a regra está apertando não só aqui no mundo todo. E ou a gente faz isso para que isso se demonstre cabalmente ao mundo que eu não estou emitindo carbono, que eu estou retendo no solo, que eu não estou emitindo outros gases de efeito estufa, que isso está sendo retido no solo, que os meus processos são cada vez mais limpos. Isso contribui para o sucesso do negócio paranaense, que é ser bom em comida e fibra.
Estamos conversando com o secretário Norberto Ortigara, secretário de Estado da Agricultura. Secretário, está aí a importância do show rural e a importância do senhor também como secretário de Agricultura, a manifestação de vários ouvintes com perguntas, inclusive o Nilson está retornando para Cascavel, estava agora há pouco no show rural, disse que o trânsito está fluindo bem, mandou até uma foto aqui, obrigado. O Cláudio também acompanhando a CBN, o Ronaldo, o Nelson. O Nelson faz uma pergunta aqui, daqui a pouco, tem pergunta aqui em relação ao que o secretário pensa do novo ministro da Agricultura, e perguntas relacionadas ao meio ambiente, a possíveis invasões com o novo governo, mas vamos devagar aqui para o secretário responder todas. Sobre sanidade animal, como é que está a atenção que o Estado está dando?
Sanidade é um ativo fundamental. O mundo acabou impondo a todos, né, o conjunto de países, assim, ou você não me traz problema quando me exporta alguma coisa, ou você não vende. E nós demos passos importantes, nós apertamos o petiço, tá? Nós conseguimos, depois de muito tempo, tirar a aftosa, conseguimos isolar o Paraná para a peste suína clássica. É claro que a gente tem outros desafios, a ferrugem continua da soja, chegou aí o enfesamento a partir da cigarrinha do milho, chegou aí o Seneca vírus, né? E nós temos uma grande ameaça, visto que o Paraná é o detentor de 34% dos abates de frango do Brasil, mais ou menos 9 milhões a 10 milhões de cabeças de frango por dia, e nós temos 40% de participação na exportação. Nós estamos presentes em mais de 150 países com a nossa proteína. O ingresso da influenza, que está costeando o alambrado, como dizia um famoso político gaúcho, né, Leonel Brizola, assim, Estados Unidos, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e informações também de possivelmente Paraguai e Uruguai com casos de influenza. Nós estamos desde 2011 apertando o cerco, tá? Pedindo, determinando que os avicultores protejam os seus aviários contra o ingresso de pássaros silvestres, pássaros migratórios, né? Exigindo protocolos mais rígidos de biossegurança para ingressar no sítio, né, na criação, proibir isso. E assim também estamos fazendo com os suínos um pouco mais atrasado. De tal forma que, assim, protejamos esse grandioso ativo que nós temos. Estamos construindo uma plataforma técnica para que, eventualmente, politicamente, os três estados do sul consigam conquistar o isolamento do sul do Brasil, onde se concentra a avicultura de corte, né? É como uma unidade autônoma, porque se por acaso ingressar lá no Amazonas, né, um caso, né, derruba o status sanitário do Brasil. E a gente fez isso para suínos, acho que é possível evoluir também para aves. Então, trabalhamos duro, aumentamos os termos de biossegurança, estamos fazendo inquérito sorológico de aves, não de criação, em sítios, criações caseiras, etc., fazendo investigação, tirando sangue, coletando, analisando. Treinamos toda a equipe, temos protocolos mais rígidos, mas sempre há o risco, né? Sempre há o risco. Torcendo para que as aves agora invertam o fluxo migratório para o norte e nos ameacem menos, mas sempre é uma ameaça. Então, porque se a gente não pode ter aqui problema dessa sanitário com a influenza, sob pena de causar um grande estrago, potencialmente causar um grande estrago à nossa economia.
Modesto também acompanhando a CBN, muito obrigado. Luiz disse que ouviu agora há pouco o discurso do governador na primeira sessão plenária da Assembleia Legislativa e está confiante que o governo possa ser melhor do que na primeira gestão. Está com a boa expectativa. Agora tem perguntas aqui também. Quem faz essa pergunta aqui é o Leomar, em relação ao novo ministro da Agricultura, qual que é a opinião do senhor e se há possibilidade de novas invasões aqui no Paraná? Não é o secretário de Segurança que está conversando conosco, que é o secretário da Agricultura, mas ele fala pela pasta da Agricultura. Como seria a atitude do governo?
Tratei hoje de um assunto dessa natureza, como fizemos na semana passada aqui em Quedas do Iguaçu, onde as forças de repressão impediram a ocupação de área. Hoje mesmo, no norte do Paraná, fiz o contato com o secretário de Segurança, mandei um áudio de um cidadão que está estimulando a ocupação, num tal de movimento qualquer aí, e que não é o MST, propondo a ocupação de terra, porque terra é um direito, terra é nosso direito e tal. Bom, o secretário de Segurança está tomando providência. Então, nós defendemos propriedade privada, temos um olhar atento também para, eventualmente, fazermos complementarmente ações de povoamento, de fazer novas unidades produtivas, em terras, por exemplo, que estamos recebendo em dação em pagamento de dívida com o Estado. Vamos fazer ali o assentamento de famílias. Vamos fazer o quê? Vamos tratar de criar novos agricultores. Agora, essa via torta nós não concordamos. Segundo, o ministro da Agricultura, estive com ele, estive com a equipe lá em Brasília, a equipe da defesa sanitária, estive com a o secretário de Relações Sanitária, o Goulart da Secretaria de Relações Internacionais, que trata do comércio exterior, é o nosso amigo Perosa lá, e tratamos exatamente, disse, olha, eu torço, me empenho, ajudo para que tenhamos uma política agrícola consequente, embora tenhamos fracionado o Ministério em três. Pouca invencionice, né? Vamos tratar de firmar o pulso, né? O Brasil é gigante, o Brasil é grande, o Brasil vai crescer muito na produção de alimentos se a gente não entortar. Se a gente entortar, a gente perde o impulso, o embalo. O show rural não teria sentido se eu for fazer uma política de outro jeito. Me parece assim, eu não tenho esse lado ideológico, mas assim, me parece que a visão externa mudou um pouquinho, né? Não estou assumindo aqui um lado, mas assim, parece que o mundo olha, a prova disso que veio o próprio chanceler alemão querendo fazer negócios conosco, coisa, ou voltou a botar dinheiro no fundo da Amazônia, por exemplo. Bom, se há um sinal, os chineses reabrindo autonomamente frigoríficos que estavam fechados por algum viés ideológico, fecharam agora, voltaram autonomamente a oferecer abertura. Se isso for bom, é bom para o agro. Mas torço, me empenho, trabalho para que a política agrícola tenha essa linha dorsal reta que tem há muitas décadas. um grau aqui para lá, um acolá, uma atenção mais qualificada para a parte mais vulnerável da nossa agricultura, até pode ser, mas não em prejuízo de quem produz com alta tecnologia, com eficiência, com escala, né? Afinal de contas, agro é tudo isso, eu repito aqui, é a folha de um tempero, a folha de um chazinho, a nossa grande cultura brasileira, que vai nos oferecer uma safra que pode ser exuberante, pode passar de 152 milhões de toneladas só de soja. O Brasil bate esse ano 310 milhões de toneladas de grãos. Na próxima quinta-feira, mais uma informação para o mercado. Daqui a 7, 8 anos, vai passar de 400 isso. Assim como as proteínas animais, o porco, o frango, o peixe e o boi, que superaram 28 milhões e meio de toneladas em 2022, eu acredito piamente que, mantido esse ritmo, nós vamos chegar aí em 2030 com 35 milhões de toneladas. O mundo precisa de comida, o mundo é o chavão, o mundo está em guerra, o mundo tem dificuldade de importar com países com crise sanitária e vai originar da onde? De quem produz com competência, com capacidade competitiva, com qualidade, com sanidade, aonde que é? Brasil. Sul do Brasil, Paraná, é um bom mercado para comprar. Enfim, espero que o ministro tenha. Estou aproximando todos os 27 secretários da Agricultura do Brasil na nossa rearticulação do nosso Conselho de Secretários, Conseagre. Queremos pauta com Brasília, mas não só com o Ministério da Agricultura, da Pesca e da Agricultura Familiar, não. Queremos com a Fazenda, queremos, enfim, com o BNDES, queremos assim, onde haja alguma instância decisória para o agro, nós queremos estar junto, influindo, ajudando, cobrando, né, para que tenhamos, enfim, uma política bastante consequente.
Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura.
Sim, senhor. Só lembrando. Paranaense de Bela Vista do Paraíso, mas também radicado no Mato Grosso, né? Uhum. Senador da República, já foi secretário de Estado e já foi o representante do governo Mato Grosso lá em Brasília.
O Sadi, que está se dirigindo ao centro da cidade, esteve aqui no Show Rural, está acompanhando a CBN, muito obrigado. Parabéns aí pelo pulso firme do secretário, que não ocorra invasões e que, se as invasões ocorrerem, uma ou outra, que realmente haja aí o cumprimento da reintegração de posse. Quem faz aqui uma pergunta é o Wilson. Gostaria, você não falou do meio ambiente. Nós vamos falar, Wilson, não tem problema. Só pedir para o pessoal mandar mensagem de texto, porque facilita, às vezes, a mensagem de áudio, que a gente não consegue abrir. O Wilson está querendo saber do secretário. Ele diz aqui que o Brasil, e sobretudo o Paraná, tem feito dever de casa quando a preservação do meio ambiente. Como que ele vê essa discussão? Esse novo governo pode dificultar alguma coisa em relação ao Código Florestal?
Pende no Supremo a decisão. E eu espero que ele venha, a decisão venha a favor do Código Florestal e não da Lei da Mata Atlântica. O Código Florestal é o mais importante e mais amplo. Levamos anos para pacificar o entendimento. 2012 pacificamos. Ok, então vamos cumprir o que está na lei. Eu acho isso. De fato, o mundo lá de fora olhava a gente com assim... Eu estive lá fora em alguns países, né? Chamava a gente de tudo, menos de agricultor sustentável. Chamava de veneneiro, desmatador, queimador. Bom, eu estou distante de uma eventual realidade perversa, né? Nós podemos expandir a nossa produção sem derrubar uma árvore, isso é correto. Poucos países do mundo têm esse tamanho de manutenção de reserva legal, mata ciliar, que nós temos aqui, que no Paraná, inclusive, ultrapassa aquilo que a lei exige, embora sejamos maior parte da agricultura familiar, que nem obrigação de ter, mas que é bom para o modelo. Enfim, o mundo está olhando com olhos críticos o Brasil, e o Brasil precisa dar respostas objetivas, demonstrar que ele não exporta boi de área devastada, que ele não exporta soja de área devastada, que a nossa agricultura consolidada do Centro-Sul e do Centro-Oeste brasileiro, parte do Centro-Oeste. Então, isso é apenas um trabalho mais amplo, assim, de diplomacia, demonstrar, inclusive cientificamente, tecnicamente, que a gente produz uma agricultura forte, assim. A gente incomoda, tá? A gente incomoda bastante. A gente tem competência aqui no Brasil. E não é chavão, isso aqui não é papo furado, a gente tem competência. Nós fazemos aqui duas a três safras por ano, fazemos cinco safras em 2 anos. Poucos espaços do mundo têm essa capacidade de produzir biomassa o ano inteiro como nós temos. Então, é de respeito isso. Não estraguemos isso e demonstremos ao mundo, claro, ninguém pode fazer mais de qualquer jeito no sítio, né? Vamos manter, vamos cuidar. Acho que o nosso solo merece mais carinho do que tem hoje ainda, berço do plantio direto. Vamos melhorar isso, vamos guardar água no solo, vamos evitar compactação, vamos evitar erosão, vamos ter uma boa palhada, vamos sofrer menos com veranico, com seca, guardando água no solo, vamos fazer rotação de cultura, vamos fazer prática que nós sabemos fazer, vamos fazer essas coisas. E aí ninguém vai contestar a nossa agricultura, que aí ela cresce mais ainda e fica forte. E sim, nós não temos muita opção, nós nos reconhecemos como sustentáveis, ou seja, fazemos corretamente, precisamos demonstrar mais para o mundo que isso é verdade, né? Isso tem estratégias adequadas, vamos continuar tocando o barco, fazendo bem a nossa arte, o nosso ofício, que é produzir comida para o mundo.